para iniciar a sessão e estão todos os grupos parlamentares presentes. Peço aos agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público. E peço à secretária da mesa, deputada Palmira Maciel, o favor de ler o expediente. Chamando a atenção para que temos que votar já um parecer sobre a substituição de um senhor deputado. Senhora deputada Palmira Maciel, para a leitura, se acha.
Obrigada, senhor Presidente. Recebemos o parecer número 2 da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, referente à suspensão do mandato da deputada Cláudia Patrícia Homem de Gouveia Dantas, e que cumpre os requisitos legais, sendo substituída por João Diniz Santos Ramos, com efeitos no dia 6 de junho, limitando-se ao dia indicado, cessando no final do mesmo dia.
Vamos proceder à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sra. Deputada, pode continuar, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para anunciar a retirada do projeto de resolução número 5 do LIBRE. Para anunciar a retirada do projeto de lei número 29 da Iniciativa Liberal. O projeto de lei número 100 da Sra. Deputada Alma Rivera e outros, que desta à primeira comissão. A proposta de lei número 9 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que desta à 6ª Comissão. A proposta de lei número 11 do Governo, que desta à 1ª Comissão. A proposta de lei 12 do Governo, que desta à 1ª Comissão. A proposta de lei número 14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que desta à 1ª Comissão. O projeto de regimento número 5 do Sr. Deputado Bernardo Blanco e outros, que desta à 1ª Comissão. O projeto de regimento número 6 do Sr. Deputado André Ventura e outros, que desta à 1ª Comissão. O projeto de resolução número 6 do Sr. Deputado André Ventura e outros, que desta à 9ª Comissão. O projeto de resolução número 67 da Sra. Deputada Alma Rivera e outros, que desta à 13ª Comissão, em conexão com a primeira. O projeto de resolução número 68 do Sr. Deputado André Ventura e outros, que desta à 6ª Comissão. O projeto de resolução número 69 da Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros, que desta à 6ª Comissão. O projeto de resolução número 70 da Sra. Deputada Mariana Mortágua e outros, que desta à 6ª Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos iniciar a nossa ordem do dia. O primeiro ponto é o debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega com o tema a garantia dos direitos e liberdades no acolhimento e integração dos refugiados ucranianos. Para proceder à abertura do debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, senhora Ministra, senhores membros do Governo, o que nos traz aqui hoje é algo que já deveria ter ocorrido, mas não ocorreu porque a Assembleia assim o decidiu. Mas este evento ocorre ainda com a presença de um outro facto significativo, a ausência do Senhor Primeiro-Ministro deste debate. A ausência do Sr. Primeiro-Ministro há 2 meses, a ausência do Sr. Primeiro-Ministro há 1 mês e a ausência do Sr. Primeiro-Ministro esta tarde nesta Câmara. A ausência do Sr. Primeiro-Ministro quando foi chamada à Comissão para prestar esclarecimentos, a ausência do Sr. Primeiro-Ministro com a desculpa de que não podia ser ouvida em Comissão e a ausência do Sr. Primeiro-Ministro hoje não numa Comissão, mas no Plenário da Assembleia da República. Desde o início desta questão, ou estava na Europa, ou fora da Europa, ou fora do Governo, ou dentro do Governo, ou fora de São Bento, ou dentro de São Bento. O Primeiro-Ministro recusou sistematicamente responder às questões que implicavam diretamente este Governo na questão do acolhimento dos refugiados ucranianos em Portugal. Desde o início que António Costa procurou escudar-se no Presidente da República, nesta Assembleia da República, nos serviços secretos, na Câmara Municipal ou em qualquer outra entidade para fugir ao óbvio, a responsabilidade do Governo nesta matéria. Foram ouvidas associações e foram ouvidos grupos de interesse. Todos foram consensuais num dado. Há mais de 10 anos, que as associações ucranianas denunciavam que em Portugal estes refugiados estariam a ser acolhidos por pró-russos e há uns anos atrás que estas associações eram maquilhagem de propaganda russa em Portugal. Financiámos estas associações com dinheiro público e muitas destas associações, diretamente ligadas ao regime russo, têm financiamento direto do Estado português. A Associação dos Imigrantes de Leste, o Centro de Apoio à População Imigrante de Leste e Amigos, são exemplos que eu não queria deixar de dar, de caras de apoio aos ucranianos, que são braços de Vladimir Putin e do regime russo em Portugal. Tudo possível de ser dito, se não fosse tão grave que o Estado português o tivesse financiado, que câmaras municipais o tivessem financiado, com dinheiro que é dos contribuintes, sem qualquer escrutínio. Este Parlamento ouviu os serviços secretos aqui, após esta polémica. E a informação que circulou, e uso a palavra circulou por uma razão, por uma expressão que vos vou citar, foi-nos dito isto. A informação que tinha que circular, circulou para quem de direito. Quem de direito tinha esta informação. Todos sabemos quem é quem de direito. É o homem que falta aqui hoje, debaixo desta bancada, é o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. É ele que sabe e que deve dar explicações do caso que temos em apreço. Mas não. O que sabia António Costa sobre esta atividade russa em Portugal? O que sabia António Costa sobre a presença destas associações financiadas com o dinheiro público em Portugal? O que sabia o Governo sobre estas associações e sobre a sua atividade? O Partido Socialista vetou a vinda do Presidente da Câmara de Setúbal ao Parlamento. E vetou-o com uma razão. É que, quando se trata de autarquias, há órgãos próprios para a sua fiscalização. É curioso que o mesmo Partido Socialista tenha aceito chamar Fernando Medina ao Parlamento para falar sobre a partilha de dados pró-russos, quando se tratou das manifestações frente à Embaixada. Um critério para uma coisa, outro critério para outra. Meus amigos, só há aqui uma dúvida. É a dúvida de até que ponto o Primeiro-Ministro António Costa está envolvido e sabia do que se passava com estas associações em Portugal. Essa é a única dúvida que resta aqui. Permita-me, Sr. Presidente, no tempo que me resta da apresentação deste debate, mostrar dois importantes elementos que uma Câmara como esta não devem desconhecer. A atribuição de 90 mil euros de subsídios a associações claramente ligadas ao regime russo e que foram por nós indicadas. O facto de as associações terem referido que o Governo recebeu desde 2011 denúncias sobre o que se passava e sabia do que se passava. O que estiveram a fazer os serviços secretos e o que esteve a fazer o Governo com a informação que lhes foi dada pelos serviços secretos. É isto que o Governo tem que responder. E este debate de urgência foi marcado por uma razão. Pela razão da qual o PS tentou fugir ao escrutínio durante meses e meses após a polémica ter estalado. Notamos até, com alguma ironia, que partidos que queriam tanto escrutínio agora se vão abster ou vão votar contra este mesmo escrutínio. A denúncia é clara. Dizem as associações ucranianas que há atividade de espionagem russa em Portugal, maquilhada de associações multiculturais, que estão a ser pagas também com os nossos impostos. Em período de guerra na Europa, como é que um primeiro-ministro socialista pode evitar a investigação até às últimas consequências desta matéria? Senhor Presidente, vou terminar esta primeira intervenção dizendo isto. O Chega traz hoje no ponto seguinte a criação de uma comissão de inquérito a este caso. Uma comissão de inquérito para que o Parlamento faça o seu papel e não se substitua ao Ministério Público nem à Polícia Judiciária. Uma comissão de inquérito para que seja investigado o que é que o Governo sabia, o que é que não disse a esta Câmara e o que podia ser dito. Uma ideia que inicialmente nem foi nossa, mas do novo Presidente eleito do Partido Social Democrata. E é muito curioso ver
como se mudam de posições em cada momento que se fala. E hoje já ouvimos que PS e PSD vão inviabilizar, votando contra e abstendo-se, numa comissão de inquérito que há um mês atrás o seu candidato vencedor tinha dito que ia aprovar aqui no Parlamento.
O deputado tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente, deixando isto à consciência do Parlamento. Mesmo que hoje este Parlamento recuse debater e investigar esta questão, o Chega não se vai deixar ficar e vamos propor já no dia seguinte o exercício de um direito putestativo para a criação de uma comissão de inquérito a este caso, para que PS e PSD não possam fugir a esta questão. Os portugueses querem investigar isto. O país quer investigar
isto. Muito obrigado,
o Parlamento tem o... Vou terminar, Sr. Presidente. O Parlamento tem o dever de investigar isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa registra dois pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado André Ventura, que tem tempo do debate para querendo-lhes responder. O primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, antes do debate que faremos a seguir e onde partilhamos, obviamente, várias preocupações que mencionou ali de cima, tenho de lhe fazer aqui um pedido de esclarecimento, que é saber que partido vem aqui hoje falar sobre a situação na Ucrânia. Se é o Chega que aqui na Assembleia, por vezes, defende e está ao lado dos ucranianos, ou se é o Chega que nas redes sociais e nas Assembleias Municipais do país tem estado constantemente ao lado do regime russo. O Sr. Deputado denunciou... O Sr. Deputado denunciou, e bem, há algumas semanas, e cito agora, que os partidos são incapazes de condenar... que há partidos incapazes de condenar esta bárbara invasão territorial da Rússia e continuam a dizer que devíamos abandonar a NATO, dizendo depois que seria muito bonito defendermos com poemas, com palavras e com rosas na mão, mas não é assim que o regime de Vladimir Putin entende. Nós concordamos consigo, Sr. Deputado, aqui nada a discordar. E exatamente por concordarmos é que gostaria de perguntar o que é que o Sr. Deputado acha destas palavras do Conselheiro Nacional número 1 do Chega, que diz: se eu conseguisse falar com o Presidente da Ucrânia, pedir-lhe-ia que se reunisse com Putin e percebesse o que ele quer. Zelensky está a prolongar a agonia do seu povo e tem a obrigação moral e histórica de parar de lutar. Isto, como o Sr. Deputado já tem dito, a mim parecem-me as tais rosas e poemas, parece-me um discurso bastante pró-russo e contrário àquilo que o Sr. Deputado e bem tem feito. Em segundo lugar, um dos vice-presidentes do Chega, num texto partilhado, culpa Zelensky pelas... Isto é tudo citações. Decisões irrefletidas, idiotas e perigosas que levaram à guerra, e acrescenta ainda: Putin entendeu agora reverter a situação ou, pelo menos, evitar que se agrave. Sr. Deputado, isto parece-me um deputado do Partido Comunista a falar, é o discurso que tem aqui feito, e a mim parece-me um discurso bastante pró-russo, contrário ao que o Sr. Deputado, e bem, tem feito. E, em último lugar, terceiro ponto, vários deputados municipais seus têm-se mostrado contra o acolhimento. Podes dizer. Têm-se mostrado contra o acolhimento de refugiados. Vários deputados municipais têm-se mostrado contra o acolhimento de refugiados, tendo uma das suas deputadas municipais classificado a guerra como um conflito armado que foi provocado e alimentado pela NATO e pela União Europeia. Eu gostava que o Sr. Deputado me dissesse se isto é a posição do Chega. E diz ainda depois: o fantoche Zelensky e o governo genocida aquele parecido, e acaba dizendo que Putin está apenas a fazer o que é certo e o que é preciso fazer. Sr. Deputado, isto parece-me um discurso bastante pró-russo, no qual nós discordamos totalmente, contrário àquilo que o Sr. Deputado tem feito aqui, e por isso a pergunta era simplesmente, para iniciarmos o debate, eu precisava de saber qual é a posição oficial do Partido Chega, se é a sua ou se é aquela que o Partido, através dos outros seus dirigentes, tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para outro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Sr. Deputado, nós achamos que este debate é um debate da maior seriedade, é um debate que carece um aprofundamento por parte desta Assembleia no que diz respeito à integração de todos os refugiados e não apenas dos refugiados ucranianos. E é por isso que não podemos deixar de espantar, de alguma forma, perante aquele que é um debate que nos parece, em nosso entender, pouco sério. Porque eu recordo que o Sr. Deputado tem no seu partido e no seu programa eleitoral a defesa de algo como travar o perigo da substituição demográfica dos portugueses por força da vinda de imigrantes estrangeiros para o nosso país, defendem que não se deve receber, por exemplo, cidadãos do Nepal ou do Bangladesh, mas nós temos também uma crise humanitária dos refugiados.